Muito bem, a saúde da boca, a cirurgia buco-maxilofacial, o tema do nosso debate. Eu recebo aqui nos estúdios da Pageô, tenho o prazer de receber o cirurgião dentista, Dr. Breno Araújo. Ele realizou em Serra Talhada dois procedimentos chamados, uma cirurgia chamada de cirurgia ortognática, que corrige, né, disfunções ou problemas relacionados, pacientes que apresentam alterações no desenvolvimento ósseo-facial. Essa cirurgia é um procedimento necessário que corrige, que reposiciona os ossos da mandíbula, do maxilar e, por consequência, o posicionamento dentário. Isso é muito curioso porque eu já acompanhei casos de pessoas que tinham, por exemplo, dores de cabeça terríveis, crônicas, e não sabiam a causa, e procuravam inúmeros especialistas, e no fim das contas, o problema tinha relação com a estrutura do maxilar, por exemplo, a mordedura e outros problemas relacionados. Ou seja, algo que se investigou com inúmeros profissionais, né, acabou caindo na especialidade do Dr. Breno. Ele é natural de Recife, mas já reside a Serra Talhada há algum tempo, há mais de 5 anos, e também atende aqui em Afogados da Engazeira e vai conversar conosco sobre esse procedimento e sobre a sua especialidade. Eu posso dizer, a partir desse exemplo, uma pessoa que tem a dor de cabeça e não sabe a origem, e de repente se descobre que a origem é a mandíbula, a posição da mandíbula, o alinhamento com os dentes, eu posso dizer que a gente tem mais pessoas, que é uma subnotificação, doutor Breno, ou seja, a gente tem mais pessoas com esse problema do que as estatísticas mostram ou não? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, ouvintes da Rádio Pageú, de Afogados da Engazeira e região. É um prazer muito grande estar hoje aqui nessa manhã com você, conversando um pouco sobre cirurgia ortognática e demais temas relacionados à minha especialidade, que é a cirurgia bucomaxilofacial e outros temas diversos da odontologia. Então, Nil, respondendo sua pergunta, é totalmente verdade o que você fala. Essa questão da subnotificação de problemas relacionados à posição dos maxilares e que podem gerar dor de cabeça, né? Então, muitos pacientes, inclusive, passam um longo período da sua vida sofrendo com dor de cabeça e realizando tratamentos diversos sem ter a resolução do seu caso e não sabe, às vezes, que a origem dessa dor passa pela competência de um cirurgião bucomaxilofacial ou de um especialista em DTM, que é uma outra especialidade da odontologia.
Uhum. Em linhas gerais, quais são os problemas mais comuns relacionados à sua área? Porque a gente vai falar da cirurgia, que é um caso um pouco mais específico, mas que também tem uma demanda importante. Mas, em linhas gerais, o que é que o senhor trata? Que problemas são mais comuns nessa área de atuação do senhor como cirurgião bucomaxilofacial?
Muito bem. A cirurgia bucomaxilofacial, ela tem atuações que eu tenho certeza que muitas pessoas conhecem, mas até então não sabiam que a atribuição pertencia a um cirurgião dentista especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Então, a mais comum dessas atuações, Nil, são os traumas faciais. Então, eu vi agora há pouco você falando até aqui em off sobre alguns acidentes que aconteceram aqui na região, acidentes motociclísticos, né? Acidentes de moto. E muitos desses acidentes causam traumatismos faciais, fraturas nos ossos da face, no nariz, na mandíbula, no osso da maçã do rosto, no osso da testa. E o tratamento das fraturas desses ossos faciais é de competência de um cirurgião dentista especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Então, só para deixar claro, quando alguém necessita de uma intervenção cirúrgica nessa face, nesses ossos da face, quando alguém se acidente porventura cai num hospital de referência em trauma, como a Restauração ou outros grandes hospitais do estado, o tratamento dessas fraturas da face, ela é realizada exclusivamente por um cirurgião dentista, por um cirurgião bucomaxilofacial.
Uhum. E é muito grande o número, né? Infelizmente, por conta de uma decisão simples do motociclista, que é ou afivelar o capacete ou utilizar o capacete com aquela proteção de mandíbula, porque geralmente usam aquele capacete coquinho, ou outro capacete que não tem aquela proteção embaixo, e o rosto fica muito exposto, né, doutor?
Isso, Nil, a prevalência é bastante alta, né? Isso traz uma morbidade, um número de pessoas doentes e até de mortalidade também alta, esses acidentes de trânsito. E você bem falou com relação a esses capacetes que tem a parte da frente aberta, né? Que conferem proteção ao crânio, ao cérebro, mas não conferem proteção aos ossos da face, que também possuem um alto índice de prevalência nos traumatismos, né? Porque a face ela tá muito exposta. Então, se você cai, é muito provável que você traumatize essa região, que você bata essa região, né? Uhum. Por isso que a prevalência de fraturas nos ossos faciais é alta. E o capacete, né, você tocou no assunto, é interessante falar que eu já tive a oportunidade de atender vários pacientes, de operar pacientes que sofreram um acidente de moto e no momento desse acidente o capacete ele estava no braço.
Nossa, é verdade, bem clássico nosso.
Então é só uma questão de alerta, né, de conscientização mesmo de cada um, de fazer a prevenção desses traumatismos faciais que vai evitar uma série de intercorrências na vida da pessoa.
Agora, eu imagino a complexidade de casos que o senhor pega relacionados a essa pancada na região da face, da mandíbula. Em 100% dos casos, dá para recuperar, por exemplo, a composição da mandíbula, a condição, a mordedura, ou há casos onde as sequelas são inevitáveis?
Há casos em que as sequelas são inevitáveis, Nil. Principalmente aqueles casos onde há uma demora do tratamento, né? Uma demora na realização do tratamento, ou aqueles casos que onde o traumatismo ele foi muito grande, que levou a perdas de partes do tecido ósseo, né? Partes do osso ou parte dos tecidos moles. E é importante salientar que a face, nosso rosto, ela tem uma repercussão muito grande na nossa vida social, né? Então, se você tem um traumatismo facial que deixou uma sequela, certamente isso vai trazer uma repercussão social, né? Para a vida daquela pessoa. Mas a parte boa é que hoje os tratamentos eles estão bastante evoluídos, as técnicas cirúrgicas, os materiais utilizados, e a gente consegue, na grande maioria dos casos, um resultado bastante satisfatório.
É uma curiosidade, por exemplo, nos tratamentos mais convencionais da odontologia hoje, você tem toda sorte de próteses, pinos, fixações. Hoje já existe uma tecnologia que também, por exemplo, você perde parte da mandíbula e consegue substituir com algum material, isso já está à disposição?
Está sim, Nil. Essa substituição ela pode ser feita através de enxertos, né? Enxertos que podem ser autógenos, do enxerto ósseo de outras regiões do nosso próprio corpo, ou pode se dar através de próteses customizadas, confeccionadas especificamente para aquele paciente, ou ainda a substituição daquele fragmento ósseo que foi perdido pelas placas e parafusos, né? Uhum. Que são os materiais de fixação da fratura. Então, existe sim essa possibilidade. Mas volto a lembrar que a melhor opção é sempre a prevenção.
Claro, né? Evitar que aconteça para não passar por tudo isso, né?
E interessante, Nil, que você falou um pouco sobre a gente atender casos graves, né, complexos. E muitas vezes a gente não percebe que traumas pequenos, como uma própria queda da própria altura, alguém que tropeçou numa calçada, escorregou no banheiro, podem provocar fraturas que às vezes, inicialmente, elas passam despercebidas e só são notadas passado algum tempo que a pessoa percebe que houve uma perda funcional, não é? Então, é que não está enxergando bem do olho, que não está respirando bem do nariz, que não está conseguindo morder adequadamente, o encaixe dos dentes está errado. Só para você ter ideia, Nil, eu já tive casos de pessoas que tropeçaram numa calçada e sofreram fratura. Já tive casos de pessoas que foram subir numa moto com ela parada, porventura escorregaram e ocasionou uma fratura na face. E também tem aqueles casos mais graves, né, de grandes acidentes que, inclusive, confere um risco de vida àquele paciente, né?
Agora, falando sobre essa, todos esses tratamentos que o senhor relaciona, a gente tem, por exemplo, mulheres com a idade avançada, elas têm perda de massa óssea e têm osteoporose, por exemplo, em alguns casos, a chegada da menopausa. Nos homens também a idade acaba fragilizando um pouco mais a estrutura óssea. Isso também se aplica aos ossos da face? E a partir de determinada idade, esses acidentes acabam gerando mais riscos de lesões como essas que o senhor acaba tratando, não?
A questão da osteoporose, Nil, hoje em dia, alguns tratamentos que estão sendo realizados para osteoporose, com algumas drogas específicas, elas podem ocasionar uma alteração óssea, que pode levar a uma fratura patológica. Então, a osteoporose ela está mais relacionada a esse tratamento específico que tem sido instituído. Quando ele não é observado de maneira cuidadosa, frente a algumas situações de tratamentos odontológicos ou outras situações, podem gerar fraturas patológicas. Então, a gente pode levar em consideração também, com relação à idade, pessoas que já atingiram uma certa idade costumam ter, de maneira fisiológica, uma reabsorção dos ossos maxilares. Então, aquela pessoa que quando tinha 20 anos tinha uma altura óssea da mandíbula considerável, quando ela tem 70 anos, ela pode ter a altura bem reduzida em relação ao passado, né? Então, obviamente, como a estrutura óssea ela está menor, ela também está mais fragilizada e mais suscetível a fraturas.
Bom, vamos falar da cirurgia, daqui a pouco os ouvintes participando. Vamos falar da cirurgia ortognática, porque o senhor já realizou, pelo que eu tenho conhecimento aqui, dois procedimentos, e todos dois com sucesso, né? E é um tratamento pioneiro na região. Eu queria saber primeiro, qual é o público-alvo dessa cirurgia ortognática?
As pessoas que têm uma possível indicação de cirurgia ortognática, Nil e ouvintes, são aquelas pessoas que têm o queixo muito para frente, né? O queixo grande, ou o contrário, o queixo muito pequeno, ou ainda aquelas pessoas que, ao sorrirem, expõem muito a gengiva. Quando dão um sorriso, a gengiva aparece em excesso. Temos também aqueles casos de pessoas que têm assimetrias faciais. Então, aquelas pessoas que têm alguma parte do rosto que esteja torta, a boca torta. Pessoas que têm dificuldade de, em repouso, encostar os lábios. Precisam fazer força para encostar o lábio superior no lábio inferior. Isso é um sinal de excesso vertical de osso que pode ser corrigido com a cirurgia. E também aquelas pessoas que, ao morderem, não conseguem encostar os dentes superiores nos dentes inferiores, né? É o que a gente chama de mordida aberta. Então, esses são os principais possíveis candidatos para a realização da cirurgia ortognática.
Esse, por exemplo, do queixo, tanto do queixo para dentro como do queixo saliente, ele além da questão funcional, tem a questão estética, porque certamente são, por exemplo, você vê uma pessoa com queixo grande, aí já vem a tendência de bullying, e do ponto de vista da autoestima, ele acaba sendo muito afetado, e o do queixo curto também, né?
Você sabe, Nil, que grande parte desses pacientes que procuram a cirurgia ortognática, eles têm a realização dessa cirurgia meio que como um projeto de vida, justamente porque sofreram muito tempo ao longo da sua vida com essa questão de bullying, né? Por não ter um perfil facial harmônico e sofreram socialmente, né? E essa é uma das... O queixo grande e o queixo pequeno são as principais causas de procura de paciente para a realização da cirurgia ortognática.
É impressionante. E é um procedimento muito longo, porque o senhor vai... Aquela parte do... Aquilo é osso que tem ali, né? Ou a gordura, o que tem ali naquele queixo com um tamanho maior que o convencional, que o padrão?
Ali é o tamanho do osso mesmo, Nil, que é maior, ou a posição dele, não é? Então, essa cirurgia, ela tem uma fase ortodôntica, que é a fase pré-cirúrgica. Então, o paciente inicia o tratamento com o aparelho dentário, que vai permitir a movimentação necessária dos dentes, de forma que quando a gente reposicione os ossos, ocorra um encaixe exato desses dentes. Concluída essa fase pré-cirúrgica, que é ortodôntica, a gente entra de fato na fase cirúrgica, que é a realização da cirurgia, que você perguntou se era longa. Não, a cirurgia a gente faz no momento, né, dura aproximadamente 3 a 4 horas, e geralmente no dia seguinte os pacientes têm alta do hospital e já vão se recuperar em casa.
Uhum.
Finalizada essa etapa cirúrgica, nós temos uma segunda etapa ortodôntica, né, que é a pós-cirúrgica. Então, nessa etapa, o paciente vai fazer o refino da mordida. Então, pequenas movimentações dentárias que ainda se façam necessárias vão ocorrer nessa etapa após a cirurgia.
Uhum.
E o importante falar também, Nil, que não é só uma questão estética, né? Uma questão funcional.
Funcional.
Essa é uma grande queixa também dos pacientes, né? Que tem algum déficit funcional. Seja ele, principalmente, a dificuldade de mastigar, né? A dificuldade de morder, quando a gente não tem os dentes encaixados da maneira correta, né?
Interessante. Bom, vamos às dúvidas dos nossos ouvintes. Nil, quem fala aqui comigo, ouvinte... Carla Eduarda. Nil, eu sempre sofri dores de cabeça. Um dia passei muito mal durante o dia todo, cheguei a vomitar e meu maxilar travou. Fiquei horas com a boca aberta, nossa, sem conseguir fechar. Fui ao médico, tomei um relaxante muscular para colocar em meu maxilar no lugar. Aí está dizendo que foi ao seu consultório e agradece muito que depois da consulta e das explicações está se cuidando e não sentiu mais as dores de cabeça, está muito bem. E dizendo, parabenizando o Dr. Breno pela forma como explica. Então, você tem tratamentos, por exemplo, ela tinha um problema, né? Mas o que me chama a atenção no caso dela é que o tratamento que o senhor recomendou para ela não precisou de intervenção de nada. Há situações, então, onde a condução do paciente já pode ter uma eficácia em relação ao tratamento.
É importante a gente dividir essa questão aí, Nil, do tratamento cirúrgico e do tratamento conservador. Quero agradecer as palavras aí da Carla, né? Fico muito feliz com esse retorno e feliz por ela estar bem também. A maioria dessas dores de cabeça, elas têm um tratamento conservador. Então, não é tratamento cirúrgico. A maioria é solucionada dessa maneira, com procedimentos e terapias não invasivas. Agora, outra questão que a Carla relatou, que foi ela abriu a boca e não conseguiu mais fechar, não é? A mandíbula, ela...
Travou,
ela se deslocou. Então, a gente chama isso de luxação. E isso também pode ser reposicionado, na maioria das vezes, de maneira... não invasiva, não cirúrgica.
Mecânica, manual.
Mecânica, né? Exatamente, com reposicionamento da mandíbula de maneira manual, né? E não há necessidade de cirurgia. Naqueles casos em que isso ocorre de maneira recorrente, aí a gente começa a pensar na necessidade cirúrgica, né? Mas a maioria dos casos de luxação não é cirúrgico.
Entendi. Vamos para as perguntas. Nil, eu nasci paralítica, não tive coordenação motor e uma das maiores deficiências foi na parte dos dentes. Meus dentes não cresceram, também não vi mudança nos dentes quando criança. Hoje eu uso prótese removível e queria usar uma prótese fixa. A Maria José está perguntando se é possível um procedimento que dê a ela a condição de ter uma prótese fixa com esse histórico dela.
Maria José, obrigado pela pergunta. É importante que a gente sempre faça uma avaliação presencial, né? Para que a gente não fale algo que não possa ser aplicado depois. Visto que cada paciente ele precisa ser atendido e investigado e diagnosticado de maneira individual. Não existe receita de bolo que a gente consiga aplicar a todos, não é, Nil? Mas, de uma maneira geral, praticamente todos os pacientes estão aptos a utilizar prótese fixa através de implantes, não é? A grande maioria deles. Então, tentando responder de maneira mais clara, é bem provável que você possa sim se livrar das próteses removíveis e utilizar próteses fixas.
Pergunta feita aqui pelo amigo Marcel André, ele está em Jabitacá, município de Guaraci. Nil, olha, eu tenho os dentes que chamamos de dente queiro da parte inferior, só que os meus não nasceram. Fiz raio-x, tomografia, todos os dentistas, os profissionais que viram, falaram que não mexiam nisso, porque as raízes estão muito próximas a um nervo. E caso esse nervo for lesado, eu posso perder sensibilidade de parte do rosto. Né? Ele quer saber se o senhor pode depois avaliar também esse caso dele, porque é um caso bem específico, e há um receio de alguns médicos em um procedimento que atinja esse nervo facial, que é o que ele faz referência.
Amigo Maciel, obrigado pela pergunta. Essa condição que ele relatou aí, ela é bastante frequente, né? São os terceiros molares, que a gente conhece popularmente como os dentes queiros ou dentes do siso. E a grande maioria deles possui uma certa proximidade com esse nervo aí que passa dentro da mandíbula e pode causar essa condição que ele relatou, que é chamada parestesia. É importante a gente diferenciar de paralisia. Então, não há risco de ficar com o rosto paralisado. Apenas perder um pouco da sensibilidade em algumas regiões dentro da boca e nos lábios inferiores, do lado onde está o dente, não é? Na maioria das vezes, essa condição de perda de sensibilidade, ela é temporária. Então, ela tende a retornar passado algumas semanas ou até meses. E é preciso que a gente avalie de maneira individual para detectar o risco de provocar essa parestesia, né? Mas, Maciel, essa é uma condição que está quase sempre presente em se tratando de terceiros molares inferiores, semi-inclusos e inclusos, como parece ser o seu caso. E, Nil, essa daí é justamente mais uma das atuações da cirurgia bucomaxilofacial, né? São as cirurgias orais, principalmente as extrações dentárias de dentes simples e dentes complexos, como o exemplo desse que foi relatado.
Uhum. No caso dele, a tendência, então, é avaliar os pós e contras, ver se o que é melhor para ele. Se realmente a indicação de o caso seria mais delicado e não intervir, ou se avaliar o custo-benefício para essa perda temporária de sensibilidade.
Exatamente, né? A gente pode manejar essa situação de duas maneiras, ou fazendo a cirurgia e removendo o dente, ou preservando, acompanhando esse dente por alguns períodos, né? por um longo período. Então, esses dois caminhos podem ser seguidos, mas depende de uma avaliação presencial.
Muito bem, abraço, Marcel. Nil, pergunta a Cláudia, meu irmão, quando mastiga, todo mundo que está perto escuta o barulho. Né? O que pode ser isso? Pergunta ela.
Esse barulho aí, que geralmente a gente escuta como estalos, né? Estalidos e estalos, quando abre e fecha a boca, na maioria das vezes diz respeito ao deslocamento de uma estrutura que temos na articulação, que é o disco articular. Porém, Nil, esse deslocamento nem sempre representa um problema. Então é preciso que se avalie individualmente para saber se há necessidade de um tratamento específico. Mas isso é algo bastante comum. Se a gente fizer uma pesquisa aí com 100 pessoas aleatórias, certamente uma grande porcentagem delas vai ter esses estalidos, alguns maiores, outros menores, né?
Isso tem indicação de... tem tratamento para isso?
O estalo por si só, nem sempre há necessidade de se fazer um tratamento. A maioria dos tratamentos dos estalos, eles ocorrem quando esse estalo vem acompanhado de dor ou de algum dano às estruturas da articulação. Então, só através de um exame detalhado, exame físico, exame de imagem, a gente consegue identificar a necessidade de fazer um tratamento específico para essa condição ou não.
A Cecília está em Brasília acompanhando pelo aplicativo. Diz que a filha tinha uma dor de cabeça horrível até que descobriu o ATM. Tem uma semana que ela fez artroscopia bilateral. O que é ATM?
ATM é uma sigla que significa articulação temporomandibular, que são essas duas articulações que temos próximo aos dois ouvidos, que nos permitem abrir e fechar a boca, né? Então, o problema na ATM a gente chama de DTM, que é disfunção temporomandibular, que diz respeito, Nil, justamente a esses estalos quando abre a boca e quando fecha, a essas dores de cabeça frequentes, recorrentes. E a artroscopia que ela realizou é uma das modalidades de tratamento. Nil, desculpa, é importante a gente salientar que existem vários tipos de dor de cabeça. Então, não são todas as dores de cabeça que estão relacionadas aos problemas da ATM, não é? Apenas uma parcela delas, dessas dores de cabeça. Mas a gente pode falar que muitas pessoas que chegam até nós com dor de cabeça ao longo da vida, por diversos anos, Nil, e que já se submeteram a vários tratamentos, já esgotaram uma gama de tratamentos e não teve solução, são aqueles pacientes que certamente têm dor de cabeça relacionadas à articulação temporomandibular, né? Uhum. E conseguem finalmente uma melhora do seu quadro.
Uhum. A Mônica, por exemplo, está aqui dizendo que toma Dorflex, sorridor CAF, quase diariamente, usa aparelho há 3 anos e sente dor de cabeça todos os dias, tem que investigar mais a fundo, obviamente, né?
A Mônica, ela, só pelo fato de ser mulher, ela já compõe um grupo de risco para as DTMs, né?
Uhum.
Não se sabe...
Tem um percentual maior de mulheres.
As mulheres são mais acometidas. Não se sabe exatamente qual a causa disso. O mais provável é que seja relacionado a questões hormonais, mas é fato que as mulheres é o maior público que é acometido pelas DTMs, né?
O pastor Bruno Pereira, todo dia que eu vou, quando eu vou bocejar, eu tenho uma grande dor e dá aquele estalo. E aí?
Esse quadro ele pode representar uma aderência ou uma adesão do disco articular. E existe tratamento para isso e é uma condição comum também, frequente, mas não pelo fato de ser comum, a gente precisa e pode ficar vários dias sofrendo com essa dor, né? Existe tratamento para isso, sim.
Vamos lá. A Cecília voltou para dizer que ano que vem a filha vai fazer a correção em Brasília. E ela diz aí uma coisa que a gente tem que discutir também. E é uma coisa que eu acho lamentável que, assim, por exemplo, alguns tratamentos mais especializados, doutor Breno, a gente não tem ainda no Serviço Público de Saúde ou tem dificuldade de acessar, né? A gente tem aqui, Afogados tem uma boa rede de cobertura, tem um centro de especialidades que é o CEL, tem excelentes profissionais, mas alguns procedimentos, né? Geralmente os procedimentos na odontologia são, digamos, rotulados como procedimentos caros. Ela, por exemplo, está dizendo que a correção, o preço, o custo do caso da filha dela vai chegar a R$40 mil. Claro que você tem realidades e realidades, mas ainda é um tabu esse, uma coisa pela qual a gente luta, acredito que o senhor também, para procedimentos cada vez mais acessíveis, né?
Eu acredito, Nil, que à medida que novos profissionais vão chegando, os serviços vão sendo ampliados, né? A gente pode nos utilizar como exemplo que eu creio que a gente está trazendo a interiorização da cirurgia ortognática aqui para o nosso estado. Então, isso há uma tendência de certa forma, suavizar esse investimento aí, não é?
Uhum.
Mas o que ela falou é fato, o SUS, pelo menos na nossa região aqui, não dispõe de maiores tratamentos de alta complexidade na parte de cirurgia bucomaxilofacial. E é uma demanda aí para o poder público a ser discutida, claro, que certamente tem sua importância.
Uhum. Indiscutivelmente. Vamos para mais mensagens aqui. Diga você no zap.
Bom dia. O meu caso é o seguinte. Na parte inferior, eu já tinha um dente assim, afastado. Mas de tanto eu passar a língua, um cesto mesmo que eu peguei, esse dente afastou muito e ficou mole.
Nossa.
Será que tem como recuperar esse dente?
Essa aqui é a Célia Alves, né?
Se tem algo para fazer, por conta que está muito afastado um do outro e está mole.
É, Célia, essa coisa de passar a língua não é exclusividade sua, não. É como uma coisa que dá... Eu tive, semana passada, eu voltando de Recife, estava com a agenda lá, e na tarde anterior eu comecei essa bala molinha, parecendo aquela de caramelo, aí pus na boca, e eu notei uma coisa dura. Quando eu fui, eu tenho uma pedra na bala, quando eu olhei, foi uma restauração que deve ter uns 15 anos, caiu, quebrou com um pedaço de dente também, e ficou aquela ponta de dente afiada, aquele resto de dente. Qual é a primeira tendência? Ficar passando a língua naquilo ali, machuca a língua, corta. Fiz o curativo já, provisório, vou ter que voltar com o amigo Bruno, aqui de Afogados, para fazer restauração. No meu caso, estão dizendo que vai precisar de uma coroa, já que é uma coisa... Mas veja só, além de tanto passar a língua nessa brecha, amoleceu a base do outro, do dente vizinho, né?
Célia, no seu caso, é importante que se faça uma investigação da presença de outras patologias associadas.
Não é normal, então, né?
Que não seja só a língua que esteja provocando isso. Certamente existem outras patologias que merecem ser investigadas, né? Então, a recomendação é que você procure um profissional da sua confiança, que certamente ele vai saber lhe orientar e conduzir esse caso.
Eu já vou pedir, porque tem muita gente perguntando aqui já, onde é que o senhor atende, o senhor já disse onde, agora eu preciso saber do quando. Como é que está o cronograma do senhor em meio à demanda em Serra Talhada, que também é muito grande em outras cidades? Eu vi que o senhor atende também em outro município, mas o pessoal aqui de Afogados querendo saber onde e quando o senhor atende.
Realmente, Nil, a correria é grande, né? Mas eu faço isso com maior prazer, maior satisfação. Eu vivo para isso, vivo para a minha profissão. E eu atendo em Serra Talhada, né, em São José do Belmonte, onde eu tenho meus consultórios próprios. E aqui em Afogados eu estou no consultório da doutora Virgínia Carla, minha amiga Virgínia. Inclusive quero mandar um abraço para a doutora Virgínia, doutora Lívia Kaline, doutor Emanuel, doutora Thaís, doutor Pedro Silvio, Eliette e Ângela, meus companheiros de trabalho lá, grande abraço, meus parceiros, meus braços direitos. E eu estou aqui em Afogados sempre, pelo menos uma vez ao mês, fazendo cirurgias, tratamento cirúrgico, cirurgia bucomaxilofacial, consultas de cirurgia ortognática, de pacientes com DTM, dores de cabeça, estalos na mandíbula, traumas faciais, né, pacientes que se acidentaram, sofreram pancadas na face e cirurgias orais, extrações de dentiqueiros e tudo mais que compete à minha especialidade, né? E, inclusive, quero agradecer, Nil, aproveitar aqui o espaço, sua grande audiência, agradecer meus pacientes de Afogados da Engazeira, que desde que eu cheguei aqui tem me dado a confiança de fazer o seu tratamento. Pacientes de cidades vizinhas, de Carnaíba, de Quixaba. Pacientes da Paraíba, Nil. Eu tenho muitos pacientes da Paraíba que vêm para atendimento conosco. Isso. Então, eu queria pedir licença para agradecer a confiança de todos no meu trabalho.
Muito bom. E então, procura o consultório da doutora Virgínia Carla e faz já o agendamento.
Isso, exatamente. E eu quero estender também o meu serviço de cirurgia ortognática aos demais colegas da profissão, aos demais dentistas. Eu levanto essa bandeira com maior orgulho, maior prazer. Eu milito, de fato, nessa área de cirurgia ortognática, porque eu sou testemunha, eu posso testemunhar o quanto isso transforma a vida de alguém que precisa. Então, eu encampo aí essa batalha, essa bandeira da interiorização da ortognática com muito orgulho. Porque antes, Nil, as pessoas precisavam se deslocar para outros centros maiores, como Recife, Caruaru, Petrolina, para realizar essa cirurgia ortognática. E hoje a gente tem a possibilidade de fazer aqui no Sertão do Pajeú, no Sertão Central, em qualquer uma dessas regiões circunvizinhas, né? Então nós já tivemos o prazer de realizar duas cirurgias dessas em Serra Talhada, que foram as cirurgias pioneiras. Já temos mais algumas agendadas. E essa é a bandeira que eu procuro levantar e militar. Porque, Nil, é muito complicado para um paciente que faça, dependa de uma cirurgia dessa, que é composto por um tratamento longo, de várias etapas, ortodôntico, pré-cirúrgico, cirúrgico e ortodôntico pós-cirúrgico, para que ele precise se deslocar para outro centro.
Claro.
Né? Então, é isso que eu tenho a dizer aos pacientes e colegas dentistas da região.
Bom, o consultório da doutora Cristina, da doutora Virgínia Carla, fica aqui na Barão do Lucena, né? É bem fácil de localizar. É próximo, por trás da, quase que por trás da prefeitura, segue um pouquinho ali, em cima da loja Cinderela, tá? Você encontra o consultório. Esse procedimento cirúrgico o senhor só está fazendo em Serra. Tem perspectiva de que venha a ser feito aqui em Afogados?
Nil, a gente necessita, para realizar a cirurgia ortognática, de uma estrutura hospitalar.
Isso.
Não é? Então, Serra Talhada, no Hospital São Vicente, foi onde a gente iniciou e eu já costumo operar lá cirurgia ortognática e outros casos, de forma que a gente tem segurança na estrutura oferecida, ofertada para a realização da cirurgia, né? De qualquer maneira, Serra Talhada é uma cidade bem próxima,
claro,
daqui, então eu já costumo atender pacientes de várias outras cidades que não são de Serra Talhada, que vão até lá e fazem seu tratamento de maneira tranquila e sem maiores contratempos por esse deslocamento, né?
Agora, o senhor, pelo que eu li até agora e também divulguei, o senhor realizou dois procedimentos. Existe perspectiva, pela demanda, que o senhor deixou claro que é uma demanda importante, de que esses procedimentos passem a ser, por exemplo, semanais, um dia na semana o senhor operando?
Nil, eu não diria que seriam semanais. Isso aí não é a realidade de nenhum bucomaxilo, acho que do Brasil. Que trabalhe com essa cirurgia, a não ser que seja em serviço de referência do SUS.
Claro.
Mas a gente tem uma perspectiva aí de, no mínimo, uma cirurgia mensal, dada que essa não é uma cirurgia que a gente decide fazer hoje e amanhã já realiza, precisa desse preparo aí, então o tempo de tratamento não é imediato, né? Demora algum tempo, é a médio prazo. Então, uma perspectiva de realização de uma cirurgia por mês já está de bom tamanho e eu acho que vai conseguir atender toda a região.
Bom, eu quero pedir desculpas antecipadamente, que eu já sabia que não poderia, não vai dar tempo de atender todo mundo com as dúvidas. E geralmente as perguntas são, eu diria que um pouco parecidas uma da outra. Eu acho que uma resposta para uma acabou respondendo as demais. Mas a Maria Aparecida traz um problema que eu não sei se é comum. Ela diz que sofre muito quando mastiga e morde a bochecha. Ela diz que isso é muito chato e ela quer saber por que acontece e como tratar.
Isso pode acontecer por algumas razões, Maria Aparecida. A mais comum delas é quando há perda dentária, não é? Que o espaço deixado pelo dente é preenchido pela bochecha e pela língua e por essa razão você pode terminar mastigando, mordendo ela durante a mastigação. A outra razão é o próprio volume tecidual da bochecha, não é? Então isso pode contribuir também para que esse trauma recorrente aí de mordida na bochecha ocorra. E o tratamento, ele justamente vai em sentido de corrigir essas duas condições. Ou devolver os dentes que eventualmente tenham sido perdidos, ou reduzir o volume da bochecha através de uma cirurgia chamada bichectomia, que é a remoção da bola de bichá, que nada mais é que uma gordura que a gente tem na região da bochecha. Então, essa cirurgia, inclusive, Nil, hoje ela está bastante popular, porque muitos famosos aí, artistas, realizaram, têm realizado aí nos últimos anos, com o intuito de afinar o rosto, né, na região da bochecha. Então, a maior procura pela bichectomia é estética. Mas muitas pessoas não sabem que ela também tem essa indicação funcional. Né? Que a redução do volume da bochecha que vai prevenir essa mordida recorrente.
Muito bem. Eu quero agradecer muito ao cirurgião dentista Breno Araújo, parabenizá-lo pelo trabalho, pela iniciativa. A gente percebe claramente na conversa com ele como é abnegado e devotado a essa missão e o serviço que ele presta, mudando a realidade, a autoestima de tantas pessoas a partir desse procedimento. mas como a gente percebeu aqui, com essa vasta gama de serviços que ele realiza. Tô, Breno, quero agradecer mais uma vez, pedir desculpas àqueles ouvintes que não puderam ser atendidos, e não são poucos, por conta do tempo, mas a gente certamente vai ter outros momentos para conversar, e havendo algum caso específico aqui no nosso programa com demanda relacionada à área do senhor, a gente vai fazer a ponte para orientar e prestar serviço, que é o papel do rádio e é o papel da Pageu. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho.
Nil, eu quem precisa agradecer pelo convite, pelo espaço cedido, a Rádio Pageu, a você, aos amigos aqui, os demais amigos que fazem a Rádio Pageu, a população por ter participado aí, a gente estava até comentando aqui em off como a participação foi salutar, foi proveitosa, né? Quem desejar, quem não teve sua pergunta respondida e desejar conversar mais um pouco comigo, eu estou à disposição nas redes sociais, né? Então é só procurar @drbrenoaraújo e estou à disposição também sua, Nil, da rádio, para sempre que precisar dos meus serviços, pode contar comigo, que eu estarei sempre a postos, viu? Muito obrigado e um grande abraço a todos.
Muito obrigado, ouvimos o Dr. Breno Araújo, então tá aí, redes sociais, Dr. Breno Araújo, Instagram, Facebook, né, por exemplo, para localizá-lo e vai lá no direct se tiver alguma dúvida, saber onde atende, contar um pouco do seu caso, Dr. Breno Araújo, fácil, fácil, final do debate consultório de hoje. O debate das 10. Daqui a